Hace varios días. Convite da Maiara e Dimitri. Por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém. Giane Moura Ferreira, Francisco José Raulino Ferreira, e Socorro Raulino Ferreira Fontenelle, Potiguar Fernandes Fontenelle, tenho o prazer de convidar para a cerimônia religiosa do casamento de seus filhos, Maiara e Dimitri, a realizar-se às 20 horas do dia 17 de abril de 2014, no Imperium Buffet e Eventos. Império, buffet e eventos, seguida de recepção no local. Amém. O endereço é Rua Conselheiro Gomes de Freitas, 3333, Água Fria, Fortaleza, Ceará. Então, 17 de abril. E chegando lá em Fortaleza, você fica sabendo onde é. Difícil, então, talvez, chegar lá. Dia 17 de abril, às 20 horas. Maiara e Dimitri. Amém? Convite bonito. Amém. Depois nós vamos colocar aqui na convite foi está sendo feito à igreja, viu? Convite, ela deixou aqui para que nós fizéssemos o convite à igreja, de um modo geral. Então está convidado. Amém. Todo mundo feliz com a carreira, que abraçou? Amém. Hoje de manhã, de quem que ela é? Ah, é? Da Priscila? Quem poderia entrar? Você mora lá perto, né? Amém. O que mais? Algum aviso? Ontem. depois da reunião? É? Então, aguarda um pouquinho, tá? É. Pode escrever aí, pode escrever. Para mim, nós vamos responder para você durante a reunião, tá?
Amém. Nós falamos, esse dia, ontem, hoje de manhã, foi falado, ontem, hoje de manhã, uma coisa que tem sido difícil, é muito difícil, né? Hoje de manhã nós falamos que a lei e os profetas duraram até João. Desde então vem sendo anunciado o reino de Deus. Então o reino de Deus começou, ali. Presta atenção, o reino de Deus começou ali. Aí nós fizemos as perguntas, por quê? Por que que o reino de Deus começou ali? Aí alguém respondeu, porque alguém deixou Deus reinar. Porque reino só existe se houver o povo e o rei. O rei sozinho não é reino, é rei, né? E o povo também, sem o rei, não é reino, é apenas um povo. Então o reino, ele só existe se houver o povo e o rei. Então, como Jesus Cristo permitiu que Deus reinasse, dirigisse ele, guiasse, reinar é isso. Então, começou ali o reino de Deus. Começou ali. Por quê? Porque uma pessoa permitiu Deus reinar. Então, ali está a pedra fundamental, né? A principal pedra. Começou ali a igreja, começou ali o povo de Deus, começou ali o reino de Deus. O reino de Deus começou ali. Aí diz assim, que dali para frente, a gente vem fazendo força, se esforçando para fazer parte dele, do reino de Deus. Ou seja, nós estamos nos esforçando para permitir Deus reinar. Então é muito difícil essa nossa luta, tanto para ensinar quanto para obedecer. Né? Muitas vezes Jesus falou, por que você diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Tem que fazer. Para ser rei, o rei manda, o rei não pede. Palavra de rei não volta atrás. Não é igual, hoje nós estamos aqui numa falsa democracia, né? Um governo esquisito, né, onde é total desmando. Não tem quem manda e não tem também quem obedece. Parece que o povo já descobriu que não tem quem manda e aí também resolveu a não obedecer. De um tempo para cá, o povo descobriu que não tem que obedecer. Que não tem quem manda, não tem quem obedece também, né? No dia da mulher mesmo, no dia da mulher, aí no dia da dia internacional da mulher, dia internacional da mulher, né? Mataram 4 jovens, a mais velha tinha 19 anos. Tudo uma vez assim, matou e deixou lá, no chão lá. Mataram as 4. Parece que uma tinha 15 ou 16. Ou 2 de 19, 1 de 15 ou 16, negócio assim. Mas o que essas meninas estavam fazendo? O que essas meninas estavam fazendo? Né? Estavam buscando o reino de Deus? Estavam buscando a Deus? Morrer 3 horas da madrugada lá no morro do Mendanha, alguma coisa não estava fazendo. Segundo informação, elas tinham uma casa alugada. Agora você vê, umas meninas dessa idade tinham uma casa alugada para fins de prostituição e ponto de droga. Né? Menina de 15 anos, com essa cabeça, com essa ideia. Então isso não é o reino de Deus. Isso não é o governo de Deus. E também parece que não tem ninguém governando. Parece que não tem ninguém reinando. Não tem ninguém dirigindo. Mas por que eu estou falando isso? Porque naquele sonho de Daniel, Daniel viu, aliás, o rei Nabucodonosor viu uma estátua, e essa estátua, ela tinha, o rei viu assim, ó, tinha um pé, mais ou menos isso aqui, aí a cabeça de ouro, aqui, de prata, aqui assim, de bronze, então era ouro, prata, bronze, depois as pernas de ferro, ferro, e aqui embaixo, ferro, esse aqui, ó, vou botar aqui para ver, para ficar todo mundo ficar fácil de ver lá de trás, ferro com barro. Então, o pé era ferro e barro. Esse aqui mostra os reinos do mundo. Mostra como foi o reino do mundo. No começo, era um rigor muito grande, ouro, governo forte, ninguém desobedecia, se desobedecesse era morto, queimado, crucificado, né? Então, ninguém desobedecia, a mulher que a pessoa que roubasse ficava sem a mão, e aquele matasse, então, acho que nem tinha, né? A não ser numa guerra, ou então botasse lá na arena para todo mundo ver. Então era um reino forte, era um governo forte, onde ninguém podia brincar mesmo. Pecar, então, naquele tempo, era muito difícil. O governo do mundo era forte. E aqui ele começou a enfraquecer. Por que começou a enfraquecer? Aqui tinha um império, De repente começou a existir dois impérios. Já dividiu, já começou a enfraquecer. Ou então o império já tinha não só um imperador, mas tinha ali duas influências, né? O mundo já começou a haver uma certa divisão, já não era tão fácil, senhor, existir, comandar. Aqui embaixo, no bronze, foi caindo, deve ter entrado então república, democracia, mas não sei o que, etc. Foi caindo. O ferro, eu me lembro, eu acredito que tenha sido mais ou menos na época do governo comunista, do governo de Hitler, onde era muito, o ferro, ele era lá, disse que ele era um reino muito forte, um governo muito forte, rígido, mas era pela brutalidade, pela força, muito mais pela força do que pela autoridade. Aqui não, era autoridade mesmo, o imperador tinha autoridade. Mas eu quero deixar bem claro para a igreja, é isso aqui, ó. Essa parte aqui de baixo, o pé. O pé onde o ferro e o barro se misturam. O ferro e o barro se misturam. E aí, lá diz assim, que no dia desses reis aqui, que uma pedra seria lançada e ia bater lá embaixo, bater no pé. Como os reinos eram constituídos de ferro e de barro, não tinha muita base, muita firmeza, ia ruir. Então, a tendência do mundo, dos reinos do mundo, que foram mostrados para Jesus, né? O diabo mostrou para ele os reinos do mundo, tal, etc. Jesus não quis. Então, a tendência dos reinos do mundo, da humanidade, é cair, desmoronar sobre si mesma, pela falta de capacidade, pela falta de autoridade. Vai acontecer isso porque está profetizado. Então não tem ninguém que vai conseguir conter a violência, a prostituição, o desmando, a corrupção. Não tem mais nada que vai conseguir. E por que que está desse jeito? Por que que está desse jeito? Pela falta de governo, de autoridade, de comando. Falta de comando. Isso é a mistura do ferro com o barro. É você misturar, é querer, por exemplo, querer uma coisa, querer dar bolsa, não sei o quê, né, querer passe livre, mais isso, mais aquilo, numa sociedade que não corresponde. Você querer, teria que ser mais forte, mais rígida, mas você, por exemplo, o menor não pode ser preso, o menor não pode ser preso. Aí os menores deitam e rolam. Eles não podem ser presos. Aí eles fazem absurdo. Então você não pode dar sopa para o azar. Você não pode tratar com toda essa. Como é que fala? Essas regalias. Um povo, as pessoas que não entende. Não entende, precisava de ter muito entendimento para poder ser livre, para ser livre. Então não tem como. Você dá liberdade, a pessoa faz o que está fazendo. A corrupção, as coisas todas. O governo, não adianta o governo querer. Então é o barro misturado com o ferro. É você misturar, vamos dizer assim, o amor que eles falam, aquele amor do mundo, né? É aquela justiça, mas é a justiça do mundo. Misturar uma coisa com a outra. Não vai funcionar. Nunca vai funcionar isso. Mas aí, o que vai acontecer? Será que quem é que está reinando? Quem está fazendo isso? Quem estaria fazendo isso? Dois reis. Aqui é um rei. Então Deus falou, Nabucodonosor, o seguinte, ó, o seu reino é um reino, Daniel falou, ó, o seu reino é um reino forte, mas você vai passar para um outro que vai ser menos forte. E o outro passa para o outro e assim vai indo até chegar aqui embaixo, que é essa coisa que nós estamos falando aí. Mas isso aí é importante para nós, por quê? Porque isso aqui anuncia o fim. Não tem mais para baixo aqui. Isso aqui anuncia o fim do mundo. O fim do mundo. Vai ruir tudo isso aqui. Anuncia o fim de tudo. E nos dias desses aqui, nesses dias aqui, no dia desses reis aqui, esse aqui seria um rei e aqui seria outro rei. O rei do barro e o rei do ferro. No dia desses reis, Deus levantaria um reino. Então vamos ver lá? Daniel 2. Daniel 2. Pode ser que você não acredite. Quem crê será salvo. Quem não crê, paciência. Quem crê será salvo. Vai pôr azeite na sua vasilha. Quem não crê já está condenado. Quem não crê não vai pôr azeite. Quanto ao versículo 43, Daniel 2, 43. Lê, por favor.
E como os artelhos eram em parte de ferro...
Peraí, 41, pode ser 41.
E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil.
Amém. Continua.
Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com barro.
Amém. A luz não se mistura com as trevas. O bem e o mal. Deus e Belial. Cristo e Belial. Não há como misturar a luz com as trevas. Mas essa separação da luz com as trevas está difícil de acontecer. Separar as trevas da luz está difícil. E a luz seria o reino de Deus. A luz seria o reino de Deus. Então seria como? A veste branca, que está nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias do fim, a noiva vestiria de branco. Viu, Flávio? Se você não tiver vestido de branco, quem está reinando você? Se nós não estivermos vestidos de branco, quem estará reinando a gente? Os dois, né? Nós estaremos assim, ó, como... Uma hora agradando a Deus, acendendo uma vela para Deus, outra para o diabo. E nós vamos ter que tomar essa decisão, nós vamos ter que arrumar um jeito de ser reinado por Deus, de ser dirigido por Deus, ser guiado por Deus. Nós vamos pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque nós não podemos continuar servindo a dois senhores. Nós não vamos poder continuar servindo a dois senhores. É o barro e o ferro. Quem quiser vai ter que fazer opção nesses últimos dias. Deus falou assim, ó, nos dias desses reis, o reino de Deus seria levantado. Porque o reino de Deus, ele começou ali com Jesus, mas Jesus falou, o meu reino não é desse mundo, não é? Ainda não é visível, não é aparente o reino de Deus. Pedro falou, ainda que essas coisas não se pode ver. Eu estava até procurando o versículo aqui, eu não consegui lembrar. Mas existe o reino de Deus. Mas ele não é visível. Não é. Você não consegue ainda ver. Se não, aquele ali é de Deus. Aquela pessoa é de Deus. Ainda está muito, eu creio assim, um pouco distante para nós. É ser realmente um povo separado, um povo escolhido, um povo que possa dizer, esse é o povo de Deus. Vocês concordam? Ainda, não estou dizendo que a gente não vai chegar lá, não. Nós estamos crendo que nós vamos chegar. Nós estamos crendo que nós vamos vestir de branco. Nós vamos pedir a Deus, e nós, porque se não, do contrário... Nós vamos estar ali misturado com o ferro. E quem se mistura com o ferro leva o quê? Então nós não podemos nos dar o luxo de ficar aqui tranquilo, misturado aqui embaixo. Aqui, esses dois reis aqui, é a grande Babilônia conformada com o mundo, aceitando, tá, mata daqui, mata dali, mata daqui e tal, aí depois põe os corpos lá, acende as velas, põe uma cruz, etc, tal, né, tava, vai todo mundo para o céu. Quem que vai para o inferno? Quem? Quem que vai para o inferno? Hã? Vai lá, vai lá, deve estar sendo velado. Não, deve ter sido enterrado ontem, perderam. Amém? Mas vai e vê se na hora de velar o corpo, se vê se vai alguém para o inferno, se não está lá um pastor, se não está lá um padre, se não está lá alguém dizendo, né, descanse em paz, tal, etc. Né, Deus, até lá nós vamos encontrar. Aonde que nós vamos encontrar? Depois que morre, vai para o céu. Então, o que existe no mundo hoje, você, em sã consciência, me fala. O que existe no mundo hoje, não é essa mistura do barro com o ferro? Hoje não está acontecendo isso? Ou seja, a grande Babilônia e o diabo, o Deus desse século, ele, né, ele é o puro ferro mesmo, o Deus desse século, e o outro que fica, sabe, tampando o sol com a peneira, né, fica ali, a pessoa faz e faz e faz, depois pede perdão e fica por isso mesmo, faz e faz e faz e ninguém vai para o inferno. Ninguém é filho do diabo, ninguém é pecador, ninguém peca. Amém, gente? Então isso é um bom sinal ou um mau sinal? Hã? Um bom sinal. É sinal que agora não tem para onde correr. Ou nós, você decide uma coisa ou outra, porque está no fim, chegou o fim. Agora tem que decidir. Ou a gente para de fazer o que não tem que fazer, o que não deve, converte e faz alguma coisa, pede a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Ou nós vamos estar nessa situação. Então, lá, lendo ali, 40, que nós vimos aqui, 2:40 e 1, lê, por favor. E quanto ao que, vistes?
E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo.
Amém. Você já viu, por exemplo, tem a bancada evangélica lá na Assembleia, tem o Papa que tem uma influência danada no mundo, tem não sei o que, etc, tal, etc, a igreja, tudo quanto é lado. Mas vocês, alguém obedece a Deus através disso? Alguém obedece a Deus? Não está aí cada um fazendo a vontade da carne, do pensamento, não está todo mundo fazendo o que quer? Vocês não concordam, não? Amém? Eu acredito que tenha aqui, talvez todos, né? Vamos ter todos, porque todo mundo aqui está agradando a Deus. Todo mundo aqui está vestido de branco, amém? Eu acho que não tem nenhum que não está vestido de branco. Está todo mundo vestidinho de branco. Vocês concordam ou não? Hã? Concordam ou não concordam? Não? Então vamos lá. 42.
E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro.
Então, não tem como misturar. Não tem como. Aí chega lá, aí, esse dia, né, por exemplo, tem uma onde é que é? Uma, para vocês terem uma ideia da coisa, tem lá uma formatura, aí tem um culto ecumênico, aí tem um pastor, tem um espírita, e tem um padre, e chega lá, cada um fala uma bobagem, e fica por isso mesmo. Ninguém fala nada. Eu acho que o pior somos nós, que estamos lá, ou escutando, vendo, ouvindo, e não fala nada. A gente devia sair tudo e ir embora, deixar os três lá. Devia largar de mão, falar, ó, não tem nada disso não, mas ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Amém? Isso é que eu me preocupo. Eu me preocupo com isso, que o barro está misturado com o ferro. O ferro está misturado com o barro. Não aceita. Nós não éramos para aceitar essas coisas. Jesus não aceitou ser... nós não podemos ser... Ó, o fermento entra no pão, o fermento entra e mistura. E aí fica uma coisa que você não sabe o que é. Ali está certo? Não, mas a gente está lá concordando. Nós estamos concordando. Nós estamos concordando com essa situação. O barro misturado com o ferro. Mas a proposta de Deus para nós é o reino de Deus. Né? E ele agora, nesses dias, ele se manifestará. É isso que dizer, me anima. É o seguinte, o reino de Deus vai existir. Assim como vai existir o povo de Deus, assim como vai existir a igreja, a noiva, que ela vai vestir de branco, que ela vai ser perseguida pelo dragão, ela vai ser, né, vai existir o povo de Deus. Amém? Se nós vamos fazer parte dele ou não, aí é outra história. Mas que vai existir. Nós estamos mostrando aqui, é exatamente o que eu quero que você acompanhe e veja, olha, eu não sei se eu faço parte, mas vai ser assim. Vai ser desse jeito. Quer ver? Vamos continuar lendo aqui. Quanto ao que viste? Tá, agora 44.
Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levou...
Mas nos dias desses reis, ou seja, no fim, assim como está lá em Daniel 10, aliás, não, Apocalipse 10, assim, ó, nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-á o mistério de Deus. Nos dias da voz do sétimo anjo, foi dada à igreja vestir-se de branco. Então, isso vai acontecer agora. Se é que nós estamos crendo que Jesus está chegando. O mundo não pode ficar pior do que está. O mundo não pode. Está ficando insuportável. Não é? Então, o mundo não pode ficar pior do que está. Nós não vamos suportar. Nós não vamos aguentar. Eu não sei o que vai acontecer, mas nós não vamos suportar. Tudo que está acontecendo, nós não vamos suportar. Essa mistura, ela não agrada ninguém, muito menos a Deus. Não agrada ninguém, muito menos a Deus. Mas o que é bom saber que nos dias, nesses dias, o que, que vai acontecer? Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino. Aí você fala, uai, mas o reino não conseguiu, ele não começou lá com Jesus? Começou com Jesus. Mas ele nunca foi manifesto, ele nunca foi visível. E nos dias da nesses dias aqui, ó, nos dias desses reis, e no dia da última igreja, no dia da voz do sétimo anjo, no fim, esse reino ia aparecer. Porque esse reino é a igreja. E a igreja vestiria de branco nessa época. Então, vai separar o joio do trigo. Deus vai separar o joio do trigo. E a palha não herdará com o grão. Vai separar o joio do trigo. Deus falou, deixa crescer. Enquanto estava crescendo, ele não mexeu. Mas ele deixou para quando crescesse, o que, que ele ia fazer? Deixa crescer. Depois, recolhe o trigo no celeiro e o joio ia aparecer. Seria a hora que crescesse, porque enquanto está crescendo, fica tudo igual, parece que não tem diferença. Estava todo mundo crescendo, então, espírita, testemunho de Jeová, não sei o quê, e etc. Todo mundo fazendo, cada um estabelecendo a sua própria justiça, adventista, e etc, etc. Deus quieto. E Deus quieto. Agora, meu filho, não tem outra alternativa. Ou você se converte, ou você se ajeita, ou você realmente se veste de branco. Quem crê será salvo. Quem crê agora vai cumprindo tudo o que Deus disse. Aquele que ama, que me ama, guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não vai guardar. Então, tudo está chegando na hora, certinho do jeito que Deus estabeleceu. Desde lá, Daniel, Deus já tinha dito isso, que nos dias desses reis, aqui os dois reis aqui, ó, no dia desses reis, o rei do ferro e o rei do barro, no dia desses dois governadores, desses dois, vamos dizer assim, presidente, sei lá o que diabo vai ser, né? Mas nesses dias, Deus levantaria o reino. Amém? Eu não sei se já chegou, mas vamos dizer que esteja chegando. E que um deles seja o anticristo, o outro seja Satanás, né? O certo é que esses dois reis, essas duas situações vão existir, e nesses dias, Deus levantaria a igreja. A igreja está chegando a hora dela se posicionar. Amém? Qual lado você vai ficar? Qual lado você vai ficar? Amém? Vocês lembram daquela marca que todo mundo falava, que ia ter uma marca, etc. A marca do homem, 666, como é que é? Qual a marca do homem? Como? A marca da besta? 666? Pois é, de repente, meu irmão, sair no CPF seu 666, ou então lá, ó, todo mundo fazer o cadastro. Todo mundo cadastrar lá, 666, amém? 066? Mas tá vendo? Só falta meia, né? Só falta um número. Eu acho que o número dele é 066. Então só faltam 6. Mas olha, será que é difícil para nós sermos cadastrados? Nós sermos. Não é difícil, gente. Não é difícil. No mundo que nós estamos hoje. Por que essa evolução da ciência? Por que essa eletrônica? Essa coisa toda não seria já uma preparação para separar o joio do trigo? E a igreja fica tranquila, que está misturada ali com o berro, ela leva ferro, mas ela não importa, né? E ela fica ali, tal, etc. Ora por mim, meu irmão, e tal. E vai ficando por isso. Uma hora ela agrada a Deus, outra hora ela agrada o diabo, tal. Mas vai chegar uma hora, vai chegar um momento que não vai mais ser permitido isso. Vocês concordam ou não? Nós estamos falando sobre o reino de Deus. Que dos dias desses reis, que eu creio que nós estamos chegando, se não chegamos já, seria levantado o reino de Deus. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Olha, engraçado. Presta atenção para você ver. Esse reino não foi levantado aqui, não foi levantado aqui, não foi aqui, não foi aqui. Ele só foi aqui, ó, no fim, quando, nos dias do fim, que Deus levantou o reino de Deus, Ariston. O reino de Deus, ele só vai aparecer aqui no fim. Amém? Lá também não está escrito assim, ó, foi dada a igreja vestir-se de branco. E a igreja não é o reino de Deus? Que a última coisa que a noiva iria fazer era vestir de branco? Não foi falado esse dia para trás aí que as igrejas anteriores não tiveram tanta dificuldade quanto nós estamos tendo, porque a nós foi dado a tarefa mais difícil, que era vestido de branco. E a tarefa também muito difícil, que é deixar Deus reinar. Porque diz Senhor, Senhor, não faz o que eu mando. Nós vamos ter que fazer o que Ele manda. Nós vamos ter que mudar. Nós vamos ter que mudar. Não é mudar para outro lugar, não, viu, gente? Não é sair daqui para outro lugar, não. Nós vamos ter que buscar a Deus, né, com choro, com oração, com clamor, pedindo a Deus, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar. Lembra da pergunta que o pessoal fez para Jesus quando ele estava aliado para os anjos, né, quando Jesus estava sendo levado aos céus? Eles perguntaram, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É agora que o Senhor vai restaurar? O que é que foi respondido? Essa pergunta vem sendo feita há muito tempo. Essas coisas vêm sendo faladas há muito tempo, né? O reino, a lei, os profetas duraram até João, daí para frente. Vem sendo anunciado o reino de Deus. Vem sendo, está sendo falado a respeito do reino de Deus. E muitos se esforçam para fazer parte desse reino. Tudo está no caminho, gente. Tudo está... Para mim, a coisa está bem encaminhada, né? Nós falamos hoje, não foi Atos hoje? Foi? Atos o quê? Igreja, né? Atos 1, 3. Fiz o primeiro tratado, lê do 1.
Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar.
Então, o que que Jesus começou a fazer e a ensinar? O que que Jesus começou a fazer? Qual foi a tarefa de Jesus? Qual foi o ministério de Jesus? Hein, Silvano? O que que Jesus começou a fazer na terra? Bem alto. Ele deu o início, né? Lançou a pedra fundamental do reino de Deus. Até então, ninguém nunca tinha conseguido deixar Deus reinar. Aí Jesus falou: Pai, faz em mim a tua vontade. Não é isso que o Senhor quer? Reina. Faz do jeito que o Senhor quiser. E Deus pôde fazer com ele do jeito que Deus quis. Então, estava ali, lançada a pedra fundamental do reino de Deus. Amém? Igreja universal do reino de Deus. Deixa Deus reinar? Será que ali é o reino de Deus? Responde, gente. Mais alto, gente. Você tem certeza? Vocês assistiram Fala Que Eu Te Escuto? Ficou convencido que Deus não reina? Não reina. Você pode pôr o nome que quiser. Sabe? Não adianta. Deus não reina. Não reina o Papa. Não reina a igreja. Não reina. E agora nós estamos querendo que ele reina nós. Porque alguém pode dizer assim: e reina você? O que nós estamos falando aqui exatamente é isso. Que o desafio que está sendo lançado, é, alguém botou na nossa cabeça de deixar Deus reinar. Uma coisa que não está sendo feita por aí. Amém? Amém, Fábio? Deus quiser, pode fazer o que quiser com você? Amém? Quando Jesus chegou, está lá em Efésios, está dizendo assim: nós estávamos no mundo sem Deus, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Agora nós não estamos mais no mundo sem Deus e não estamos mais fazendo a vontade da carne e do pensamento. Não é assim, Ana? Nós não estamos no mundo sem Deus e não estamos deixando mais, não estamos mais fazendo a vontade da carne nem do pensamento. Não é assim? Amém, gente? Então nós continuamos no mundo sem Deus? Então continuamos fazendo a vontade da carne e do pensamento? É ruim pregar e vocês não respondem nada. Parece que vocês não estão entendendo, mas está. Graças a Deus que está, né? Estão entendendo. Então, é um desafio, nós estamos levantando a mão, dizendo: Senhor, amém? Ali tem um povo que quer ser o povo de Deus. Ali tem um povo, .com.br, amém? Ali tem um povo que quer ser o povo de Deus. Para ser o povo de Deus, precisa vestir-se de branco e ser reinado por Deus. É um desafio, concorda que é um desafio? Muito grande, muito grande. Amém, Dada? Você também quer? Quem vai te ajudar? A Dani, o Lucas, quem mais? Vovô Ramiro? O Lázaro? Vai ser difícil, né, Dada? Vai ser fácil, não. Vê aí, Fia. Fiz o primeiro tratado.
Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Não só a fazer, mas a ensinar.
Então, isso aqui é o detalhe importante. Começou, Jesus começou. Ele não fez tudo, não. Ele lançou a pedra fundamental do reino de Deus. A lei e os profetas duraram até ali. Dali para frente é o reino de Deus. Ou seja, Deus começou ali a reinar. Deus começou ali a reinar. Reinou Jesus, deve ter reinado Pedro, Paulo, né, Tiago, etc. E hoje ele continua reinando. Não é possível que não tenha no mundo alguém que não está sendo dirigido, reinado por Deus. Tem que existir, eu acredito que existe. eu vou bater na mesma tecla. E nós estamos querendo também ser reinado por Deus. Ser dirigido por Deus. Por isso é que é difícil para nós. Esse é o grande desafio para nós. Amém? Aí a pessoa, nós vamos fazer as perguntas, né? O que, que eu preciso fazer? Daqui um pouquinho, vamos ver se a gente ajuda nesse sentido. Vamos lá. Então, vê, lê mais um pouquinho.
Até o dia em que fui recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus.
Ó, repete esse versículo.
Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas.
Então, ó, ele ressuscitou e apareceu e ficou durante 40 dias, aparecendo para um, aparecendo para outro. Qual era o assunto? Qual era o assunto? Amém? O assunto era o reino de Deus. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Falando das coisas que diz respeito ao reino de Deus. E foi embora. Depois.
E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias.
Aí o versículo 6, que eu queria falar exatamente a respeito do versículo 6. Fala aí, por favor.
Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel?
É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Qual, você vai responder para mim. O discípulo perguntou, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Vai devolver o reino a Israel? É agora que Israel vai reinar? Qual é a resposta que você dá? Era naqueles dias? Por que que você sabe que não era? Porque vai ser agora. Amém? Então, se o discípulo estivesse aqui agora, ele diria, por isso é que não foi lá naqueles dias, porque vai ser agora. Agora, nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-á o mistério de Deus. Nos dias da voz do sétimo anjo, a igreja, Deus daria à igreja praticar os atos de justiça, vestir-se de branco. Foi dada a ela vestir-se de branco. E nos dias desses reis aí que Daniel falou, o reino de Deus iria acontecer. Amém? Vai acontecer. Alguém vai estar na terra dizendo assim, vem Jesus, vem Jesus. Apocalipse 22. Alguém vai estar na terra dizendo, vem Senhor, vem, está na hora. Enquanto o povo lá no Egito, estava conformado com a situação lá no Egito, Deus nunca foi lá tirar eles do Egito. Nunca. Viveram lá, quantos anos? 400 anos. Viveram lá no Egito 400 anos. Por que que Deus nunca foi lá tirar? Estava bom, hein? Estava bom. Que dia que Deus vai voltar para nós? Que dia que Jesus vai voltar? Enquanto estiver bom, ele vai voltar? Enquanto estiver tranquilo aqui, vai voltar? Não, não vai, olha. Mas a hora que não tiver, a hora que realmente nós estivermos sentindo que só Deus resolve o nosso problema, mas enquanto o ferro, Enquanto o ferro estiver fazendo alguma coisa, enquanto o ferro estiver dando solução, nós não vamos pedir a Deus, Alex. Nós não vamos pedir a Deus. Nós não vamos dizer, Senhor, vem, Senhor. Lá no Apocalipse, pega lá no finalzinho, lá você vai ver. Dá lá, vem, Jesus. Vem, Senhor. Amém? Vocês concordam que tá dando tudo certinho? O quebra-cabeça está sendo formado direitinho? É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Não, não é agora. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A resposta qual foi? Ó, não, você não sabe, nem eu sei, eu vou deixar para depois. Ó, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu. Então, Deus, o Pai, já havia estabelecido que seria esperar o quê, hein, gente? Esperar o quê? O que que Deus ia esperar? Por nós, pelos gentios, pelo resto do mundo. Deus está esperando exatamente a nossa entrada no reino dos céus para acabar com o resto. Né? Lembra quando o anjo chegou lá em Sodoma, chegou lá em Abraão e falou, eu vim destruir Sodoma. Abraão, mais do que depressa, o Senhor vai destruir Sodoma. E os justos que estão lá. E se tiver 50 justos lá? Não, se tiver 50 eu não vou destruir. Se tiver 40 eu não vou destruir. Todo mundo sabe dessa história. E foi destruído. Foi destruído por quê? Porque não tinha ninguém. Não tinha ninguém que prestava lá não. Aí Jesus disse assim, como foi nos dias de Sodoma, será a volta de Cristo. Ele volta num tempo em que na terra não tem ninguém? Ele volta numa época que ele pode pôr fogo que não tem ninguém que presta. Tá bem? Já tirou. Ele, nessa altura, a igreja, ela está separada. Nessa altura a igreja está separada. Deixa agora a minha vida ser separada. Amém? Então, aí, nessa época, a igreja vai estar separada. O que vai acontecer, a gente não sabe nem explicar o que, que vai acontecer para separar o povo de Deus. Mas vai separar. Vai separar o povo de Deus. Amém? Amém, gente. Vocês ficaram tristes? Parece que ficaram tristes ou não? Todo mundo não está vivendo sem pecar? Todo mundo não está vivendo em santidade e justiça? Todos os dias da sua vida? Nós não estamos vivendo assim? Ou não? Ou a gente acha que está com a culpa no cartório? Hebreus capítulo 12, versículo 1.
Amém? Hebreus, até o versículo 4, filho.
Portanto...
Presta atenção. Então, vamos ver. Todo mundo, ó, observa, lê, depois você chega em casa, lê mais um pouco, tal, viu? Vamos lá.
Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade?
Amém. Você leu até?
4.
Hebreus 12. Foi isso que eu achei estranho, estou procurando aqui. Estou procurando aqui, ó. Falei, uai. Serve! Eu pensei comigo aqui, serve, mas não é isso, né? Qualquer lugar que a gente abrir agora na Bíblia serve, né? Mas não é esse, é Hebreus 12, versículo 1.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Repete.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Amém. Todo mundo sabe da carreira que nos está proposta. Amém? Qual é a carreira? Ser santo, justo, mudar a natureza, vestir de veste branca, justiça, praticar a justiça e deixar Deus reinar. Não falta mais nada. Amém? Não precisa mais nada. Então vamos lá. Olhando para o autor disso. Quem é o autor disso, dessa fé? Quem é o autor disso, dessa obra? Jesus Cristo. Eu vou edificar a igreja, eu vou construir para mim um povo, eu vou edificar para mim um povo, eu vou ter um povo. Jesus disse, eu mesmo edificarei a minha igreja. O autor dessa nossa fé chama-se Jesus Cristo. Foi ele que inventou, não foi eu. O evangelho foi inventado por ele, por Jesus Cristo, para salvar a gente do pecado, do inferno, para nos livrar do fogo do inferno, gente. Ainda tem mais isso, tem um fogo do inferno aí. E Jesus Cristo é o salvador da pátria. Amém, gente? Jesus é que salva a gente, que nos livra dessa coisa. Aí o que nós precisamos fazer? Ele é o autor dessa obra. Obra de restauração, de salvação, de regeneração do homem, né? De tirar os pecados do homem e voltar o homem para o céu. Voltar o homem para o céu, para Deus. Amém? Olhando para ele, Befia.
Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
Amém.
Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado.
Amém. Então, né, a gente, ó, não, nós não podemos falar, não, não é possível, não vai ser possível, não tem jeito, eu não dou conta, não sou capaz. Não. Tudo é possível ao que crê. Se nós crermos, nós vamos ser capazes. É isso que eu me bato sempre nessa tecla. Se nós cremos, Deus disse que nós seríamos capazes. É esperar nele, é confiar nele, é acreditar nele. Considerai, pois, ele, o autor da nossa fé. Autor dessa obra. Vamos crer. Não vamos permitir que o barro, o ferro, sei lá o quê, né, misture com a gente e tira de nós essa esperança de ser realmente o povo de Deus. De ser o povo de Deus. Não tem nada. Pode cair 1.000 de um lado e 10.000 do outro, que nós não podemos deixar de crer. Amém? Versículo 12, por favor.
Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados.
Então, ó, as mãos estão cansadas. Os joelhos estão dobrando. Mesmo assim, nós não vamos desistir. Amém? Ó, terminou o encontro e nós estamos pegando firme de novo. Não é porque teve o encontro, nós vamos deitar e dormir, não. Nós estamos pegando firme de novo. Não podemos descansar. Versículo 13.
E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Amém? Olha, ontem nós falamos, amar uns aos outros. Precisa, né, a gente precisa chegar a esse ponto. Nós não podemos ficar individual, né, ficar isolado. Eu preciso amar uns aos outros. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que seguir a paz com todos. Todos. Ter paz com todo mundo mesmo. O Filho de Deus, a luz, ela prevalece sobre as trevas. Se você tiver Deus, você vai fazer como Jesus, você vai, não tem nada que pode impedir você de amar, de fazer o bem, nada vai poder impedir você de ser. Seguir a paz com todos, e a santificação, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. 15.
Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou.
Amém. Então, ó, cuidado para que ninguém, né, vos engane. Cuidado que ninguém prive da graça de Deus, né? Presta atenção, né? Ninguém seja como Esaú, que por qualquer coisa troca o reino de Deus, por qualquer coisa já vai achando que o mundo é bom, por qualquer coisa vai achando que pode confiar no mundo, né? E depois, outra coisa grave aqui é essa questão, né? Pois de repente... quer voltar e não tem mais arrependimento. Não tem mais. Porque esse arrependimento que você teve no começo, que fez de você um filho de Deus, que fez de você um cristão, esse arrependimento você não vai ter mais. Não vai ter mais. Pode até chorar, mas você não vai ter mais esse, o gozo do arrependimento que te fez um dia filho de Deus, que te fez um dia ser batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Esse arrependimento você não vai ter mais nunca. Nem com choro você vai conseguir de novo. Amém? Outro versículo interessante é o 18, que diz assim: não chegastes ao monte palpável, aceso com fogo, em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, etc, etc. Mas, versículo 22, mas chegastes ao monte Sião. Eu lembro que uma irmã quase caiu da fé, quando nós falamos para ela, que o monte Sião era a igreja. Então, eu não posso, de repente, chegar ao Monte Sião, a casa de Deus, entrar na casa de Deus, fazer parte da família de Deus, depois virar as costas e ir embora, e depois querer voltar. Né? Não, não é brincadeira. Aí está dizendo, versículo 22, lê para nós.
Mas chegastes ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial.
Amém.
E aos muitos milhares de anjos.
Está tudo aqui, os milhares de anjos, né? Jesus Cristo. Aqui é o Monte Sião, a casa de Deus. Está tudo no nosso meio. Nós não vemos, mas eles estão aí. Eles estão aí. É a eles que nós devemos adorar, é a eles que nós devemos louvar, é a eles que nós, né, não podemos ficar aqui na hora do louvor, assim com moleza, com fraqueza, com desânimo, etc., sem saber o que que está louvando, sem saber o que que está fazendo. Não, você não está chegando ao monte palpável, você está chegando à casa de Deus. Então, precisa ter uma certa reverência, né, o louvor precisa ser voltado mais para Deus. E não aquele desânimo, aquela coisa, e ficar só assistindo e vendo o circo pegar fogo. Porque você não tem de chegado ao monte palpável, mas tem de chegado à casa de Deus. Você está entrando na casa de Deus, você está na casa de Deus. Né? E se você realmente acredita que você está na casa de Deus, com essa indiferença... Não, então não é a casa de Deus. Amém? Então, você não é a casa de Deus. Porque se for a casa de Deus, você vai fechar os olhos. Esquece quem está perto de você. Esquece o que está adiante, o que está atrás de você. Olha para Deus, o autor da sua fé. Conversa com Deus, aproveita. Porque você não tem chegado a um monte palpável. E sim, à casa de Deus, a Jerusalém Celestial, estão aqui conosco. Nós é porque estamos na carne, mas o dia que nós saímos da carne, também nós estaremos com eles, no seio de Abraão, no meio da igreja. Amém? Mas se você mostrar o semblante cair de quem não está entendendo, de quem não está nem aí para o que está acontecendo. Não é bem assim. Não tem de chegado a isso, mas sim à igreja, a Jerusalém, a casa de Deus, onde Deus está sendo louvado, onde os anjos estão ali louvando os espíritos, né, que foram aperfeiçoados, etc. E por que nós não? E por que nós não? E por que nós ficamos aqui esperando acabar a missa? esperando terminar o culto, para correr, né? Vamos aproveitar esse tempo aqui e reverenciarmos aquele que é o autor da nossa fé. E reverenciarmos aquele que é o autor da nossa fé. Amém? Amém, gente? É aquilo, você está aqui conversando com Deus. Se você não estiver de joelho, não estiver lendo, porque às vezes você está lendo ali, tudo bem. Se você está lendo alguma coisa boa, tem outros louvando, tem outros buscando a Deus, cantando. Não fica olhando. Não, o outro está desanimado, você vai ficar desanimado também. Não, nada disso. Amém, gente? Porque daqui Deus vai tirar, dentro de nós, isso que a gente precisa acreditar, dentro de nós, Deus vai chamar os filhos de Deus. Quem sabe o seu nome? Quem sabe o meu? Amém? Olha para mim, Senhor. Não esqueça de mim. Quando o Senhor chegar ali, não esqueça de mim. Quando o Senhor estiver chamando, chama por mim, Senhor. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Senhor. Meu Deus, tudo leva a crer que realmente os dias do fim estão às portas. Se perto está o Senhor, se perto está a apostasia, o anticristo, perto também está o reino de Deus. Perto está, meu Deus, o tempo da igreja. O tempo do povo de Deus ser notado, ser visto. Pelos seus atos, pelos seus procedimentos. É tempo, Pai, que o Senhor determinou. Quando o Senhor subiu ao céu, o Senhor havia dito ali que não cabia a nós determinar o tempo que estava estabelecido pelo Pai. As estações não nos pertenciam do tempo. Mas tudo nos leva a crer hoje que os sinais apontam para o fim. Que os sinais estão determinando a hora da igreja se vestir. O tempo da igreja preparar, colocar azeite em suas vasilhas, anunciar a chegada do rei, quando ele, com certeza, de maneira triunfal, entrará de uma vez por todas em Jerusalém, na nova Jerusalém. A Jerusalém que está sendo hoje construída aos olhos de Deus. Obrigado, Jesus. Que seja feita a tua vontade. Que nós, Pai, ofereçamos ao Senhor, sob o altar, as nossas vidas, na esperança de sermos chamados, escolhidos, separados para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Sonda-me, Senhor, coração se transforma-me com fome. É a tua palavra, transforma-se e enche-me até que em mim se ache só a ti. Só o Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, Senhor, oh, quebranta o nosso coração.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-nos, Senhor, sonda-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-nos, Senhor. Aleluia. E usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, oh, transforma-me.
Ao teu, eu sei usar da maneira que te agrade. liberta-me, transforma-me.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.
Senhor.
Amém. A cantina está anunciando.